Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
Não, não. Eu tô brincando.
Salve, Roberto Carlos, e como vocês podem perceber, eu ainda não tenho uma saudação para começar o programa. Aí por isso eu apelei ao rei. Mas deixando de conversa fiada, vamos ao ponto. Contagiado pelo momento, eu fui ver Barbie. Eu achei um bom filme, com coisas muito bacanas nele e alguns probleminhas, claro. Mas o Oppenheimer eu ainda não assisti. Eu estou esperando um amigo que até outro dia estava de volta com as férias das crianças, né, as férias escolares dos meninos. Então eu não fiz o circuito completo Barbie-Harmer. Ou Barbie-Heimer. Mas eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema depois de muito tempo que eu não ia ao cinema. E eu volto da sala com mais notícias. O Leandro Amin, que é um baita de um jornalista e podcaster, ele uma vez citou num podcast o seu amigo Paulo Júnior, que também é fera do jornalismo e do podcast. E ele estava falando sobre o tempo e a audiência do futebol. Vou falar aqui mais ou menos o que eu lembro do que o Yamin disse. Né? Que, segundo ele, o Paulo Júnior acha que o futebol é uma coisa do século passado, ele é de outro tempo. Então não dá para esperar hoje que as pessoas fiquem os 90 minutos do jogo com a mesma atenção que elas ficavam antigamente. Aí eu penso sobre isso e eu acho que o mesmo vale para o cinema, sabe? Não existe mais um mundo onde a maioria das pessoas fica concentrada por, sei lá, 2 horas só para ver um filme. E não é o caso da Barbie especificamente, mas os filmes também estão ficando cada vez mais longos, né? Mas, vê bem, antes que vocês achem, eu não estou culpando o smartphone ou qualquer outra coisa. Não é culpa de aparelhos, é uma mudança de cultura. Se a pessoa não consegue ficar atenta ao filme o tempo inteiro, é mais problema dela do que dos outros, certo? Certo. Menos na sala de cinema. Porque no cinema, essa pessoa dispersa, vai pegar o celular ou conversar. E isso vai dispersar quem está em volta. Eu sempre fui o sujeito insuportável do cinema, né? Aquele que pedia silêncio, que pedia para a pessoa desligar o celular. Mesmo quando ela só estava vendo uma mensagem, dizendo, não, a luz atrapalha, a luz atrapalha. Né? Teve uma ocasião que eu já quase entrei na briga, vi esse fato no cinema. Uma história que eu conto sem nenhum orgulho, né? Mas eu não era o cara mais babaca na história, pelo menos isso. E, pô, já aconteceu algumas vezes da lindeza brigar comigo, né, reclamar, porque eu não parava de pedir silêncio durante uma sessão de cinema. Enfim, eu era aquele lanterninha voluntário das sessões que eu tava, né? Mas hoje é impossível pedir silêncio ou esperar que a pessoa vá desligar o seu telefone. Acabou, o mundo é outro. E a culpa não é dos jovens, tá? Eles podem até ser a vanguarda, mas a real é que todo mundo que não fazia questão de silêncio e concentração máximos no cinema aproveita esse momento, esse zeitgeist, para se desligar um pouco do filme e interagir, né? Seja com quem está próximo, seja com o telefone. Não, não era bom antes, especialmente em cinemas mais comerciais, né? Era muito frequente que as pessoas se dispersassem e atrapalhassem as outras pessoas. Só que hoje a situação saiu do controle totalmente, né? Quem gosta de silêncio total e escuridão no cinema vai ter que se acostumar, porque essa experiência de ver um filme no cinema, ela acabou. Se eu fosse arriscar um palpite, eu diria que o que impulsionou essa mudança de comportamento foi a popularização do streaming. Eu não sei explicar o que eu quero dizer com isso, então nem vou me alongar. E antes que achem que quando eu falo em popularização do streaming, eu estou fazendo um corte socioeconômico, não. Eu estou querendo dizer quando o streaming passa a ser a maneira como a maior parte das pessoas no mundo vê filmes. Hoje se vê mais filmes no streaming do que no cinema. Isso é inegável. Né? Então é dessa popularização que eu estou falando. Até porque, pelo preço do ingresso no Brasil, mas dá para a gente imaginar quem frequenta mais o cinema, né? Se a gente for falar em corte socioeconômico. Mas é isso. A notícia que eu vim trazer hoje é que a experiência de ir ao cinema, do jeito que a gente conhece, né, aquela experiência boa de ficar, de se submeter ao filme, de se entregue àquela escuridão e aquela luz, aquela tela maior que você, aquele som que você não pode controlar, aquele tempo que não é mais seu, essa experiência acabou. E você? Tem ido ao cinema? Essa mudança no público te incomoda? Ou você prefere ver filme sem ter alguém te enchendo o saco porque você precisou responder uma mensagenzinha durante o filme? Me conta aí. Me manda uma mensagem de áudio ou de texto lá no Zap. O número é 21 99305 1968. O link também vai estar aqui na descrição do programa. E, para minha surpresa, e a de vocês que estão ouvindo aí, o último episódio, né, naquele que eu comentei sobre memória, a partir dos documentários sobre a Xuxa e o Balão Mágico, recebeu dois comentários, olha só. Primeiro, a minha lindeza, né? Que, no seu comentário, disse que sentiu um saudosismo quando me ouviu dizer o telefone para quem quiser mandar mensagem, né? Como ela disse, parecia a Xuxa falando Rua Saturnino de Brito, 78, Jardim Botânico. Que era quando ela dizia o endereço para os baixinhos mandarem suas cartas para o programa. A seguir vem um relato bem engraçado de uma autópsia de um boneco do Fofão. Vou abrir aspas aqui para a lindeza. Eu cheguei da escola desesperada, morta de medo, e pedi para minha mãe abrir o Fofão. E o que tinha era só uma estrutura de plástico, pontiaguda até, mas que não era nem perto de um punhão. Mas mais do que isso, eu lembro que foi na cozinha, sentada num banquinho, que minha mãe me sentou com ela e abriu, no caso, destruiu um pouco, junto comigo o boneco, para me tranquilizar. Pô, a experiência te marcou mesmo, hein, lindeza? Tinha que ser você mesmo. O Tom Azevedo também escreveu para falar sobre memória. Vou abrir aspas para ele, né? A memória, para mim, muda na medida em que há resgato. O sentimento do dia pode alterar alguma coisa. Mas o papel da memória, para mim, não é constitutivo. Ele é tão somente um emaranhado de experiências que eu uso como referências para escolhas do presente. Olha, eu fiquei pensando sobre o que você disse, Tom, e eu acho que esse uso, né, por assim dizer, da memória, faz sentido na minha experiência também, né? Daí a aparente incoerência entre o que eu lembro e o que eu não lembro, e essa dissociação de coisas boas e ruins, e ao mesmo tempo eu lembro de coisas ruins, mas não lembro de coisas boas, faz sentido. A gente modifica a nossa memória a partir de uma revisita a ela, de um resgate dela, faz sentido. Bem, então era isso que eu tinha para hoje. Beijo nos seus corações, um forte abraço, né? E mais qualquer outra saudação de tio do Zap para vocês. Qualquer dia a gente volta. Tchau, tchau.